Boa tarde, amigos. É o Notícias Agrícolas, mais uma vez aqui ao vivo, para o senhor e para a senhora, para trazermos mais informações do mercado, do agronegócio em geral. E agora, especificamente, vamos falar do mercado do boi gordo. Isso mesmo, o mercado que anda andando meio de lado nos últimos dias aí, pela sazonalidade e pela crise. Mas para isso vamos dar uma olhada na região no noroeste paranaense, ali no entorno de Paranavaí, conversando com Lineu Gonçalves, pecuarista conhecido daquela região e que vai nos dar um panorama do andamento do boi gordo, andamento das cotações, como estão as escalas por lá dos frigoríficos. Boa tarde, Lineu, tudo bem? Alô?
Alô?
Oi, Lineu, você me escutou?
Escutei, escutei.
Perfeito, muito
Boa
boa tarde.
tarde, tudo
Boa
bem?
tarde, tudo bem. Lineu, conta um pouquinho aí, como que está o andamento do mercado aí nessa segunda quinzena de janeiro, Lineu?
Então, foi até surpreendente. Houve bastante oferta e os frigoríficos fizeram a escala. No final do ano, o boi estava 7,45 para descontar o Fundo Rural no final de dezembro. E aí, com o começo de janeiro, houve ofertas, e o frigorífico fez escala até o final do mês. Então, ele, lógico, abaixou o preço para 143. Então, a escala já está aí, esperando aí para o dia 28, dia 30 de janeiro, entendeu?
Ou seja, bateu em 143, isso que você falou?
Isso, 7,43 para descontar o fundo rural aqui, né? 1,5%, que vai dar 41, R$ 141 arroz.
R$ 141. À
Do boi
vista
gordo,
ou a prazo, Lineu?
não, à vista,
À
à vista.
vista, à vista. Não, o que já é uma boa diferenciação aí em relação a algumas praças. Lineu, eles escalaram para dia 28 de janeiro, na média dos frigoríficos aí. Eles escalaram quando, mais ou menos? Nessa semana ou já na semana anterior?
Não, já no final da semana anterior aí,
É.
final da semana anterior já estavam já com a escala beirando aí para o dia 30 de janeiro.
Essa escalação aí, relativamente confortável, Lineu, ela tem a ver com a melhor oferta aí do gado aí, Lineu?
Sim, eu acho que houve o seguinte aqui no Paraná, que até me surpreendeu, porque aqui, ó, normalmente o frigorífico trabalha com menos escala, né? Uma semana. Mas com esse preço do milho muito baixo, eu creio que muitos pequenos pecuaristas, agricultores, todos colocaram um pouco de boi no alto grão, entendeu? 50 cabeças, 100 cabeças, 200 cabeças. E isso aí agora precisa vender, né? Que, por causa que estava no alto grão, com 90 dias, 100 dias tem que vender. Então eu acho que por isso que houve essa grande oferta.
Ou seja, mesmo que os pastos não estavam 100%, eles aproveitaram a comida mais barata para terminar mais rápido. É mais ou menos isso, né, Lineu?
Exatamente, exatamente. O preço do milho estava bom, né? Então todo mundo quis engordar um pouquinho de boi no alto grão, entendeu?
Entendi. E Lineu, como que você acredita? A gente está olhando algumas praças, no geral, há uma tendência baixista, no Brasil inteiro, né? Primeiro pela sazonalidade, janeiro, segunda quinzena, depois também aí a oferta melhorando na maioria das praças. E também fevereiro, que é um mês relativamente xoxo, né, Lineu? Porque é o mês mais curto, tem carnaval, muita gente ainda viajando, enfim. Você acredita também que esse patamar de 143, ele pode dar uma barrigadinha melhor, maior, ele vai se estabilizar? Como que você analisa aí, Lineu?
Não, eu acho que vai estabilizar. Eu acho que agora, mês de janeiro e fevereiro, vai ficar por aí. Porque essas escalas que eu te falei são de frigoríficos maiores. Mas tem os pequenos frigoríficos que comem pela beirada e aí estão com escalas curtas, de uma semana, entendeu? Que compram menos, mas estão aí no mercado. Então eu acho que esse preço tende a ficar aí até, como você falou, né? Até voltar a volta das aulas, né? O pessoal voltar de férias, até fevereiro. E a partir de fevereiro, eu creio que deve voltar aí no 145, né? Por aí, eu acho que pode dar uma melhorada na nossa região, né? Aqui na nossa região, que não tem tanta oferta de boi gordo, né? Entendeu?
É, a gente já vai falar. Aí prevalece muito novilha também, né, Lineu?
Ah, sim, porque tem pequenos produtores, pequenos pecuaristas, e então o giro novilha é mais rápido, né? Entendeu? Com 13, 14 arroba, eles abatem. Então, para pequenos pecuaristas, a opção é novilha, do que engorda boi, entendeu?
Então, a
Porque eles
gente.
fazem dinheiro mais rápido, né? E repõem, faz, e com 90, 100 dias, mata a novilha, né?
Exato, a gente já vai voltar nela. Antes eu queria continuar ali no boi gordo. Lineu, mais ou menos, aí no entorno de Paranavaí, quantas unidades frigoríficas tem a região, Lineu?
Noroeste, região
Noroeste,
Noroeste.
região Noroeste.
Tem um, dois, três. Tem em torno de 6 unidades.
6 unidades. Desses grandes, quais são, Lineu?
Tem o frigorífico 3R de Luanda, tem o frigorífico de Cruzeiro do Oeste, tem o Astra, tem o Big Boi de Maringá e tem um que está abrindo, voltando a funcionar em Colorado, que é um, também não sei como é que vai ser o nome, mas na cidade de Colorado. E abriu recentemente um em Apucarana.
Ou seja, de todo modo.
Paranavaí tinha duas plantas grandes, mas infelizmente fecharam e não tem mais como abrir porque virou área, meio ambiente não deixa mais abrir.
Entendi. Agora, vocês estão livres do domínio dos três grandes grupos brasileiros, né? O JBS, Minerva e Marfrig. Vocês estão fora de mercado totalmente dele, né, Lineu?
Sim, é por isso que talvez aqui a gente, durante o ano passado, tivemos uns preços assim que superou a média dos outros estados, justamente por não ter esses frigoríficos aqui na nossa região.
E isso conversando com o Ivo, o presidente do sindicato rural seu aí de Paranavaí, o Ivo Pierin, em final de novembro, começo de dezembro, ele falou mais ou menos a mesma coisa. Naquele período estava bem aquecido o mercado, embora estava havendo um aquecimento no mercado brasileiro como um todo, o Paraná estava um pouco fora da curva, ou seja, estava com uma valorização proporcionalmente melhor. E ele comentava isso também com a gente, que era o fato de que o mercado do Paraná ele tem uma dinâmica diferente, justamente por não ter essa dependência. Dependência do JBS, Marfrig e Minerva, né, Lineu?
Correto, porque onde esses frigoríficos vão, eles acabam com as pequenas plantas, né? E o mercado tem que ter a concorrência, esse que é o salutar, né, da coisa, né? Entendeu? Então aqui tem essas pequenas concorrências, tem os frigoríficos médios, os frigoríficos pequenos, e todos precisam trabalhar, então faltou na mercadoria, aumenta o preço, e isso aí para nós aqui é muito bom, entendeu?
Perfeito. Agora, Lineu, voltando, você falou que nós comentamos naquela hora do mercado de novilha. Quer dizer, aí predomina pequenas e médias propriedades, né? Então, ou seja, para girar esse pasto, a lotação é melhor engordar fêmea e mais ainda botar para bater, matar com mais jovem para ganhar rotatividade, né, Lineu?
Correto, correto, porque a novilha é 14 arroba, 13 arroba, 14 arroba, tem que abater, tá certo? E, então é rápido, o giro é rápido, né? Você compra uma novilha aí, desmama aí, de 1 ano, e com 2 anos ela tá morrendo. Com 1 ano, ela fica 1 ano no pasto, enquanto que o boi tem que ficar no mínimo 2 anos, né? Então ganha tempo, gira dinheiro, né? Senão o cara não aguenta, né? Ficar 2, 3 anos aí sem matar, né? Sem abater boi, entendeu?
E com esse suplemento que teve de milho no final do ano, né? Esse ano a gente não sabe como vai ser, porque provavelmente vai ter uma redução na produção de milho aí no estado, né, Lineu? Mas de
Correto.
todo modo, ano passado ajudou também o fato de que ter o milho mais barato para terminar e suplementar essas novilhas mais rápido, né, Lineu?
É correto. Inclusive, é isso que eu te falei. Até me surpreendeu essa escala longa nesse momento frigorífico. Foi isso aí. Foi as pessoas aproveitando o preço do milho barato. Todo mundo quis engordar um pouco de boi. Pessoas que não engordavam, pecuaristas. Que só recriava, tá barato o milho, vou pôr um pouco no alto grão e tal. Então houve um excesso nesse momento de um pouco a mais do que o normal, entendeu? Mas eu creio que a partir de fevereiro já quem tinha que fazer no alto grão já fez, e aí vai ser só os tradicionais invernistas mesmo.
Uhum. Como que você está vendo já as pastagens, Lineu?
Ah, chovendo bem, né? Tá ótimo. As pastagens tá chovendo todo dia, chove. É uma irrigação da natureza, natural. Então tá um colosso. A pastagem aqui na nossa região tá muito bom. Quer dizer, vai ter boi logo, engordo, mas nada de excesso, tá entendendo? Então eu creio que sempre vão trabalhar aqui, a escala normal da nossa região, as plantas frigoríficas trabalharem 4, 5 dias, tá entendendo? Essa que é a normalidade.
Entendi. E vai ficar acabando essa escala de final até final do mês, como você comentou, aí volta, aí vai voltar as escalas de 4 a 5 dias aí, mesmo com a melhora da oferta.
Sim, porque quem tinha o boi pronto já vendeu. Então agora, inclusive, já não tem tanta oferta mais no seguro, entendeu?
Ah, entendi.
Já está escalado o gado, uhum. E parou aquelas ofertas, entendeu?
Ou seja, as ofertas vão voltar provavelmente lá para março também, né?
Isso, uhum. Correto.
Entendi.
Que agora está saindo espaço bem.
Ô, Lineu, vamos aproveitar e falar um pouquinho. Vocês não estão, quantos quilômetros mais ou menos dá do Mato Grosso do Sul aí, Lineu?
Ah, aqui nós estamos pertinho da divisa.
Então,
90 quilômetros do Rio Paraná, aqui que divide com o Mato Grosso do Sul.
90 quilômetros. Aí o diferencial de base do Mato Grosso do Sul para São Paulo, por exemplo, é um dos mais baixos. Eu não sei como que está em relação ao Paraná. Tem muita entrada de boi do Mato Grosso do Sul aí, Lineu? Tem alguma concorrência aí diretamente com vocês ou não, Lineu?
Não muito. Entra boi, gordo. Mas não para atrapalhar o mercado aqui, não é muito, não. Eu sei que São Paulo entra bem mais, aqui no Paraná, não.
Uhum. Até porque o valor aí do Paraná, ele provavelmente já não ia compensar tanto. Com São Paulo, já comeu, porque a arroba já está em 147, 146, e isso aí já compensaria mais, né, Lineu?
Correto.
Entendi. E, Lineu, o mercado paranaense como um todo... O mercado de abate, os frigoríficos, o segmento industrial, ele consegue se abastecer só com o gado do Paraná ou tá tendo que também chegar gado de outras regiões aí, Lineu?
Não. O Paraná abastece as plantas que estão aqui no Paraná, o Paraná abastece, entendeu? Porque também é que eu te falei, não tem aquelas plantas, o máximo aqui é 500, 600 bois dia. Que nem o friboi, que tem plantas que matam 1.200, 1.000. Então, aqui, as plantas que tem aqui, eu creio que o Paraná abastece muito bem. Perfeito. Você está comentando por causa que a gente está querendo fechar por causa de se tornar livre da febre aftosa, né?
Uhum, exatamente. Está na agenda, inclusive, do governo aí, para deixar o Paraná igual a Santa Catarina, né?
Correto. Então, uhum. O governo do Paraná está querendo sair na frente dos outros estados. Para determinar que livre de febre aftosa. Agora, para nós pecuaristas, não sei se vai ser bom ou ruim, lógico, vai valorizar a nossa mercadoria, a nossa carne. Só que também não entra bezerro do Mato Grosso, do Mato Grosso Sul, né? Mas eu acho que aqui, o Paraná tem bastante matriz na região sul lá, que é onde também não é muito propício para engorda. E aqui o Noroeste é mais para engorda, então ele equilibra bem.
Você falou, você tocou num ponto que eu queria finalizar nessa nossa conversa a respeito disso. Você comentou da particularidade do Paraná, a preferência pela novilha, não só porque é mais vantajoso para o produtor, mas porque também o consumidor acostumou com essa carne da novilha, né? Quer dizer, é um mercado de consumo diferenciado. Aí na tua região já foi uma praça forte em Nelore. Hoje já deve ter bastante cruzamento, né, Lineu?
Sim, exatamente. Cada vez mais, né? Porque ele é mais precoce, uhum. Aumenta a maior ganho de peso. Uhum. Muitos pecuaristas estão partindo para o cruzamento.
Mas lá no centro do Paraná, sudoeste e no sul, predomina também o gado europeu, ou seja, o consumo da carne no Paraná, ele deixa o estado com essa particularidade também, o que ajuda vocês partirem mais também para o cruzamento, né, Lineu?
Sim, é isso mesmo. Ali na região do sul, Guarapuava, ali praticamente não tem Nelore.
Exatamente.
É só europeu, entendeu?
Exatamente.
E de lá estão vindo para cá, né? Aqui na nossa região também, que era só basicamente o Nelore, agora hoje eu acho que 60% também é de cruzamento.
É, o que comprova aquilo que você disse, que todo gado produzido no Paraná fica no próprio Paraná mesmo, né, Lineu?
Correto. Eu acho que vai ser bom. Eu sou favor. Tem muitos colegas meus, pecuaristas, que acham que vai ser pior, entendeu? Porque seria ideal todos os estados vizinhos também decretarem livre de febre aftosa, que daí poderia continuar o trânsito de gado, né? Mas eu particularmente eu acho que vai valorizar nosso boi, nossa carne, e a gente sai na frente, então ganha mercados. Eu sou favorável, realmente, eu estou com o governo de decretar o Paraná livre de febre aftosa sem vacinação.
É, essa é uma agenda que o Notícias Agrícolas vai acompanhar junto com vocês aí e vendo como que vai se desdobrar esse assunto aí para 2018. Ok, Lineu?
Correto, isso mesmo.
Então tá bom. Lineu, foi um prazer falar com você. Muito obrigado e tenha uma boa tarde, ok?
Opa, eu que agradeço, estamos às ordens aqui, tá?
Obrigado,
Muito
Lineu.
obrigado, um
Um
abração.
abraço.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Arroba no Paraná, no Noroeste, na região de Paraná, vai 143 à vista, esteve em 145, caiu para 143, com frigoríficos escalados até o final do mês. Não é uma arroba que está sendo considerada muito desprezível, digamos assim. Ou seja, os produtores ainda estão contentes dentro do panorama geral, que é o consumo de carne baixo ainda nesse período, pela crise, pela sazonalidade, né? E vamos aproveitar para darmos uma olhada no CPEA. De ontem, né? Então, o boi gordo caiu 0,57 no 17, dia 17 de 1, né? Fechando a R$ 147,20 a arroba. A Scott agora, boi gordo, referência de hoje, Barreto 147, instabilidade, Araçatuba 147, instabilidade, Triângulo Mineiro 141,50 em queda. No norte de Minas, 141, estável. Estável também no sul de Minas, só que a 139. E Dourados também, Dourados no Mato Grosso do Sul, também estabilidade, mas a 133,50. No oeste do Rio Grande do Sul, estável a 4,90 o quilo. Em Pelotas, estável no mesmo valor, 4,90, subindo para Cuiabá, 133,50 em estabilidade, Redenção, 130 em estabilidade, o Espírito Santo, 137 em estabilidade, e estável também no Norte de Tocantins, R$ 131 a arroba. E o boi gordo da BMF, hoje, o janeiro, fechou em 145,40, com uma queda de 0,55%. Fevereiro também queda de 0,62%, fechando a 144,95%, o que confirma 2 meses de baixa aí, como o mercado já esperava. Março, sem variação e sem negociação. E maio, outra queda também, 0,72%, fechando a 144,45. E o boletim do Boi Gordo fica por aqui nessa edição e amanhã estamos de volta. Muito obrigado, mas fica com a gente que o Notícias Agrícolas vai voltar até o final do dia. Obrigado.